Professor Rodrigo Paulozzi, boa tarde. Professor, vamos falar hoje sobre doenças que podem ser transmitidas dos animais domésticos para os seres humanos. A toxoplasmose é uma delas, professor? Boa tarde.
Luciana, boa tarde, ouvintes da CBN. Sim, algumas patologias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de até 70% das doenças humanas, elas podem ser transmitidas por animais. Para isso, a importância do médico veterinário na sociedade, onde nós, através de vacinação, vermífugo, acompanhamento médico, acompanhamentos clínicos cirúrgicos, podemos evitar esses tipos de doença e, consequentemente, evitar a transmissão das mesmas para o ser humano. A exemplo, a toxoplasmose. Toxoplasmose, hoje, a maior casuística de contaminação por toxoplasmose, ela ocorre em verduras e legumes mal lavados, principalmente nas folhas. Isso porque muitas são irrigadas com uma água contaminada com o toxoplasma e aí ao adquirir o toxoplasma a pessoa pode desenvolver a toxoplasmose. Raramente os animais podem transmitir diretamente a toxoplasmose para o ser humano. No caso da transmissão da toxoplasmose do animal para o ser humano, o que acontece? Acontece principalmente nos felinos mais jovens, no qual eliminam uma única vez o cisto no ambiente, e esse cisto nas fezes, essas fezes elas precisam ficar expostas muito tempo, de 3 a 4 dias no ambiente, para esses cistos, para a pessoa adquirir, de certa maneira, um cisto nas fezes do animal. Então, precisa ficar umas fezes muito tempo exposta. E outra, a pessoa, para limpar, o ser humano, para limpar essas fezes, ele precisa ter uma certa higiene. Ele não vai pegar essas fezes com a mão, né? Então, sempre usa uma pá, usa uma luva, alguma coisa assim. Enfim, hoje, a maior casuística de toxoplasmose em ser humano é através da alimentação mal lavada. Muita carnes cruas, legumes e verduras mal lavados. Então, a recomendação é fazer a higiene correta, comprar carne de lugares de procedência, né? Mas existem outras doenças que os animais podem transmitir para o ser humano. A exemplo, a raiva. Também existe prevenção através de vacinação anual em clínicas veterinárias. Existe muitas vezes as verminoses. Algumas das verminoses, elas são muito conhecidas da população e elas não sabem de onde vem. Por exemplo, o bicho geográfico, né? Que é um vermezinho no qual está presente ali em campos de areia, onde estão expostos a fezes de animais, e aí esse vermezinho ali na areia, ele penetra na pele e vai cavando galerias embaixo da pele. Isso é transmitido pelas fezes dos animais. Porém, animal vermifugado, ele não tem esse verme. Então, veja só, prevenção como vacinas, vermífugos, isso evita com que ocorra a proliferação desses parasitas, a proliferação de vírus e bactérias e, consequentemente, ela não vai passar esses micro-organismos para o ser humano.
Professor, muito se fala também da doença do carrapato. Como é que ela é transmitida? Ela é grave? Como é que é, professor?
Luciana, em relação à doença do carrapato, é assim, existem duas principais doenças nos pets, né, no qual a gente tem uma casuística muito grande na nossa região, que é a ehrlichiose e a babesiose. Dentre essas duas, a ehrlichiose é a que eu tenho o maior número de casos atendidos em clínicas veterinárias. A ehrlichiose, ela é transmitida pelo carrapato, mas nem todo carrapato transmite ehrlichiose, ela é uma bactéria. O carrapato, para transmitir ehrlichiose, ele precisa se contaminar com o sangue com ehrlichiose, né, aonde ele vai inocular essa bactéria no animal. Essa bactéria, a ehrlichia, ela é transmissível apenas para os animais. Muito raramente, a gente tem pouquíssimos casos relatados no mundo de pessoas com ehrlichiose, que normalmente são pessoas imunossuprimidas, aquelas no qual o seu sistema imunológico não trabalham eficiente, de maneira eficiente, né? Mas então, assim, a população pode ficar despreocupada que esse tipo de doença, a ehrlichiose, ela acomete apenas os animais. Dentre os animais, todos podem adquirir ehrlichiose, principalmente o cão. O cão é o animal que ele tem mais problema com ehrlichiose. A gente tem casos de ehrlichiose em gatos, porém são muito raros. Temos casos de ehrlichiose em equinos, nós temos casos de babesiose, anaplasmose em bovinos, tá? Porém, essas patologias elas não são transmitidas para o homem. tá certo? E também, volto a frisar, existe prevenção, tá? Então, é prevenir o carrapato no animal através de produtos no qual você utiliza exclusivamente para os animais, através de pulverização ambiental, contratando empresas especializadas. A partir do momento que você faz isso, você vai diminuir bruscamente a população de carrapato e consequentemente, ele é o vetor da doença, ele que leva a doença, né? Se eu tenho um número muito reduzido ou ausência do carrapato, eu vou ter um controle da doença, ok?
Então, quando o animal ele está bem cuidadinho, está saudável, as chances de transmissão de doenças é bem menor.
Então, o animal bem saudável, o animal assistido, né, que nós falamos, aquele que vai frequentemente ao médico veterinário, recebe vacinas anuais, recebe vermifugação periódica, né, sempre está passando por um banho, sempre está passando por uma avaliação médico-veterinária, esse animal raramente transmite alguma coisa para o ser humano. É um animal muito bem cuidado. Então, como eu disse no início da nossa conversa, a prevenção ela é amiga da população. Então, a importância do médico veterinário na sociedade é essa, prevenir algumas doenças no qual podem ser transmitidas para o ser humano. O animal bem cuidado, a população bem cuidada. Então, fica aí a dica.
Tá ok então, professor. Muito obrigada, uma boa tarde, até a semana que vem.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes e até a semana que vem.